Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.
Bom dia, ouvintes. Eu sou Verônica Lima.
Olá a todos. Eu sou Ana Raquel Macedo. Boas notícias para os que defendem os direitos dos animais. A Organização Mundial de Saúde Animal acaba de adotar um padrão internacional de bem-estar para criações intensivas de grandes animais. As novas diretrizes, voltadas essencialmente a gado confinado, estabelecem, por exemplo, critérios para avaliação da qualidade da alimentação e da suplementação de luz artificial. O órgão adotou também novas diretrizes sobre o uso comedido e responsável de antibióticos em animais criados para a produção de alimentos.
No Brasil, a novidade vem do Conselho Federal de Medicina Veterinária, que atualizou sua resolução sobre procedimentos e métodos de eutanásia em animais. O texto acompanha a introdução de novos fármacos e procedimentos em legislações de outros países. Segundo o presidente do Conselho, Benedito Fortes, o objetivo continua sendo a redução do sofrimento de animais gravemente doentes.
O foco é salvar a vida do animal, dar a ele condições de sobrevivência em condições tais que ele não tenha nenhum tipo de sofrimento, não venha sofrer dor, não venha sofrer medo, não venha sofrer nenhum tipo de sensação de mal-estar. Aí sim, essa é a condição do veterinário. Se ele puder evitar ou se houver a menor possibilidade de vida, ele tem que tratar o animal, salvo naquela condição em que o tratamento demanda um custo muito alto e o proprietário não tem como bancar esse tratamento. E aí o proprietário opta para que haja a prática da eutanásia.
A eutanásia pode ser praticada para evitar o sofrimento de um animal em estado terminal ou com uma doença sem tratamento, ou ainda quando ele se torna ameaça à saúde humana ou à de outros animais.
Na Câmara, o deputado Ricardo Trípoli, do PSDB paulista, cobra a criação de comissão mista para analisar sua proposta de Código Federal de Bem-Estar Animal. Bem amplo, o projeto aborda desde o uso em laboratório até os maus-tratos de animais domésticos. Em relação à eutanásia, Ricardo Trípoli explica que o tema ainda divide a opinião dos que defendem a causa dos animais.
Há uns que imaginam que o animal deva morrer por conta própria. Outros acham que quando você vê que os médicos, e no caso aí seriam dois ou três veterinários, fizessem uma avaliação de que não há condição de você reverter essa situação, ou seja, o animal não tem mais condições de sobreviver, tem uma maneira de você poupar o sofrimento desse animal, causando uma eutanásia, mas desde que seja feita e antecedida por procedimentos médicos.
Começa nesta semana a análise formal da medida provisória 571, que preenche as lacunas deixadas pelos 12 vetos da presidente Dilma Rousseff ao novo Código Florestal. A comissão mista de deputados e senadores tem a primeira reunião prevista para amanhã. O prazo para apresentação de emendas ao texto termina hoje.
Só os ruralistas querem fazer cerca de 50 alterações ao texto, a começar logo no primeiro artigo, que estabelece 8 princípios para proteção e uso sustentável da vegetação nativa. Os ambientalistas também anunciam emendas para ampliar a preservação e corrigir eventuais retrocessos.
A equipe do Salão Verde foi atrás da análise mais técnica dessa nova legislação ambiental após o veto e a medida provisória. Advogado especializado em direito ambiental, Vinícius Porto avalia que o novo Código Florestal é fundamental para substituir a legislação anterior, que estava defasada e era descumprida com frequência. Do ponto de vista jurídico, Vinícius elogia as diretrizes presentes no texto.
Eu acho que a grande discussão que o jurista deve ter agora, o advogado, o juiz, o Ministério Público, é que, bom ou ruim, o trabalho agora é de fazer o cumprimento amplo e restrito do novo código. É uma legislação que revoga o Código Florestal anterior, altera alguns artigos da Lei de Política Ambiental e é uma legislação coerente, dizendo, por exemplo, que afirma o compromisso soberano do Brasil com a preservação de suas florestas, biodiversidade, solo, recursos hídricos, com a integridade do sistema climático. O juiz e o advogado não se atrapalham com esses princípios. Esses princípios norteiam a interpretação do que vem adiante.
Quanto à queda de braços entre ambientalistas e ruralistas em torno dos vetos e da medida provisória, Vinícius Porto recomenda equilíbrio para que os dois lados procurem enxergar os avanços possíveis em temas polêmicos e de difícil consenso.
O ambientalista que enfrenta o novo código só sob a lente de uma lei atual e uma lei antiga, ele pode dizer que a gente teve uma perda de proteção. E o ruralista pode entender também que ele teve perda de produção. Mas a verdade é que quando você diz que numa pequena propriedade você pode ter um pequeno produtor que deva ter que recompor 5 metros da área de preservação permanente de um curso d'água, existe sim o ganho para a produção agrícola nacional, eu diria. Do ponto de vista protetivo, ao não permitir o fim das áreas de preservação e a ter um cuidado muito claro em discriminar o que é a área de preservação permanente, o que é reserva legal e como se faz proteção, isso é um avanço.
O Bosque dos Constituintes, área verde mantida pela Câmara perto da Praça dos Três Poderes, ganhou um novo espaço de árvores típicas do Cerrado e passou a integrar o programa Brasília Cidade Parque do governo do Distrito Federal. Parlamentares e embaixadores acompanharam a inauguração do espaço, batizado de Arboreto das Nações, para simbolizar a união dos povos em prol de um planeta sustentável. O evento faz parte das ações da Câmara em torno da Rio Mais 20.
E o Jardim Botânico de Brasília também acaba de aderir ao programa Cidade Parque. Na prática, a medida representa mais R$ 2,5 milhões de reais de investimentos para a proteção da biodiversidade e o plantio de 87 mil mudas de espécies nativas na área atingida pelo incêndio no ano passado. O Jardim Botânico ganhou ainda uma nova sinalização, além da abertura de 2 novos espaços para educação ambiental e pesquisa orientada, os Jardins Japonês e da Contemplação.
No Momento Eco de hoje, o editor Eduardo Pegurier analisa os novos dados do Atlas dos Remanescentes Florestais da Mata Atlântica, divulgados na semana passada pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, e a Fundação SOS Mata Atlântica.
Momento Eco.
Esta semana foi lançada a nova edição do Atlas dos Remanescentes Florestais da Mata Atlântica. No período de um ano, medido entre maio de 2010 e maio de 2011, a área total de floresta perdida foi de 13,3 mil hectares. O Atlas é produzido através de uma parceria entre a ONG SOS Mata Atlântica e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. A situação deste bioma ainda é crítica quando lembramos que dele só sobrou cerca de 8% da sua extensão original. Nos últimos 25 anos, a Mata Atlântica perdeu 1,7 milhão de hectares, o equivalente a 3 vezes a área que abrange Brasília, o Distrito Federal. Dentro deste quadro, a boa notícia é que o desmatamento está caindo se olharmos um horizonte longo de tempo. Por exemplo, na primeira edição do Atlas, produzido para o período de 1985 a 90, a média do desmatamento anual foi de 93 mil hectares, um número 7 vezes maior do que nesta última medição. A má notícia é que desde 2008, esta queda tem sido pequena. Desta vez, Minas Gerais e Bahia foram os estados que mais desmataram. Sozinhos, eles responderam por 10,8 mil hectares desflorestados, o equivalente a 81% do total. Os 6 municípios campeões nesta classificação nada honrosa também ficam nesses 2 estados. Os 3 primeiros foram Águas Vermelhas, Minas Gerais, Canavieiras, Bahia e Jequitinhonha, Minas Gerais. Juntos representaram cerca de 30% de todo o desmatamento. O Atlas conseguiu avaliar 93% da cobertura da Mata Atlântica. Além de não ter sido possível abranger a área total, há outro problema. Os números podem ser maiores, porque durante o período analisado havia muitas nuvens, o que prejudica a captação de imagens por satélites. Eduardo Pegurier, editor de UECO para o Salão Verde.
Momento UECO. Uma parceria Salão Verde e site UECO. Acesse www.oeco.com.br.
E uma dica antes de encerrarmos esse bloco. Nesta semana, em todo o Brasil, diversos eventos estão programados em comemoração ao Dia do Meio Ambiente, 5 de junho. Neste ano, o Brasil será a sede mundial das celebrações, que tem como tema Economia Verde. Ela te inclui? A Economia Verde é um dos eixos principais da Rio Mais 20, cujos debates oficiais começam na próxima semana, no dia 13, e seguem até o dia 22 de junho.
Aqui em Brasília, o Congresso marcou para esta segunda-feira, a partir de meio-dia, uma sessão solene em homenagem ao Dia do Meio Ambiente. E por falar em Rio Mais 20, no próximo bloco você vai ouvir a segunda parte da entrevista exclusiva que a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, concedeu à Rádio Câmara e à TV Câmara. A gente volta já já.
Salão Verde.